Sejam todos bem-vindos, né, ao episódio 27 do podcast A Professora, né? Aqui nós falamos sobre como as crianças aprendem, né, e como os professores e professoras trabalham para fortalecer o aprendizado, né, dos alunos, para que eles atinjam todo o seu potencial. Hoje a gente está recebendo aqui uma convidada ilustre, né, a professora Helena Poças Leitão, especialista em marketing escolar. Autora também dos livros Marketing Escolar e Metaverso Educacional de Bolso, né? Lembrando que esse podcast ele é gravado ao vivo, né? Toda semana aqui no canal da Escribo. E se você ainda não se inscreveu, né, inscreva-se agora. Toque no sininho para receber os lembretes assim que as nossas lives começarem. Então a gente já pode começar a conversar com a professora Helena, né? Eu queria começar agradecendo, né, mais uma vez a sua presença. E a gente costuma começar nossas conversas, né, pedindo para a gente conhecer um pouco mais a nossa convidada, né? Então eu gostaria que a senhora se apresentasse, né, falasse um pouco da sua trajetória, né, da sua carreira, da sua formação, para a gente lhe conhecer mais um pouco.
Ótimo. Bom, primeiro, nada me chama de senhora, né? Me chama de você, tá ótimo, Danilo. Você. Bom, eu trabalho na área de educação, na área de marketing educacional há mais de 20 anos, né? Trabalhei já em várias editoras. Hoje eu sou gerente de marketing da Editora do Brasil. Também, como você disse, tem um livro aqui, o Marketing Escolar de Bolso, né? Sou autor do Marketing Escolar de Bolso e do Metaverso Educacional de Bolso, junto com o autor Francisco Tupi também. E tenho uma startup que chama Sua Escola Ideal, que é um buscador de escolas para ajudar as famílias a encontrarem escola para os filhos, né? Então também tem essa startup. Então, bom, basicamente é isso. É bastante coisa, é marketing educacional, realmente não consegui sair 20 anos de trabalho com isso. E aí você tenta ir para fazer outras coisas, outros caminhos, e quando você vê, você não consegue sair, porque realmente quem entra na área de educação não sai mesmo, né? É normal mesmo desse mercado. E é isso.
Eu concordo. Eu sou jornalista de formação, mas aí já trabalhei um bom tempo né, com órgãos da educação no estado. Já trabalhei agora trabalhando na Escribo, né, como pesquisador. Então, eu concordo. Uma vez que você entra na área da educação, é meio
Difícil.
apaixonante. Então, a gente
Né? Você
acaba
vai
seguindo.
procurando mais projeto, né? Mais coisas, assim, é difícil meio de sair. E quem está nos assistindo, né? Que muitas vezes é da área de educação, às vezes não é, enfim, mas é professor, gestor, né? Então, escolar,
Estudante, né? Estudante sai na
já
graduação.
entende que quando você entra realmente para a área de educação, não sai, né?
É isso aí. Eu acho que a nossa segunda pergunta pode ser bastante direta, né? Puxando aí o gancho do tema, né?
Lógico.
Marketing escolar, da nossa conversa. O que a senhora sugere, né? Quais seriam as principais dicas ou sugestões, né, que diretores, né, gestores escolares façam, né, para que na prática, né, consigam aí, né, conquistar mais alunos, né, já pensando no próximo ano, né, aí no ano letivo de 2023.
Sim. Eu acho que é uma questão que é o seguinte: primeira coisa que a escola tem que entender, ela precisa fazer o seu planejamento, né, de marketing. E ela precisa trabalhar ações de marketing durante todo o ano. O que a gente vê muitas vezes, ainda que nas escolas, é que chega o segundo semestre, as escolas saem correndo para fazer a ação principal, que é de campanha de matrícula, né? Matrícula e rematrícula. E é aquela loucura. Né, tipo, gasta-se muitas vezes muito mais dinheiro do que realmente aquela ação traz de retorno para a escola. A escola não, muitas vezes não mede os resultados, né, para saber se aquela ação está sendo efetiva ou não. Então, o que acontece é que as escolas elas precisam trabalhar durante todo o ano, né, e fazer um planejamento direitinho de janeiro a dezembro, o que que eu vou fazer, quais são os objetivos de cada ação. Colocar num orçamento, colocar num cronograma e medir os resultados, tá? Esse processo que parece muito simples, dificilmente acontece, tá? Na maioria das escolas eu vou te dizer que não acontece. Muitas vezes porque não existe um departamento de marketing estruturado na escola, às vezes tem uma pessoa de marketing, né? Às vezes tem um estagiário e tal, mas não tem alguém realmente, um profissional né, focado para a área de marketing, mas um profissional estratégico, né, não aquele operacional. Então, acho que assim, a primeira dica que eu dou é, vai começar 2023, né, reavalie como é que está a sua estrutura de marketing, aonde que a sua escola está, por exemplo, nesse segundo semestre, né, nesse ano, enfim, como é que foram os resultados, né? Você perdeu aluno, você conquistou aluno, que ações que vocês fizeram deram resultado, quanto que você investiu, quanto que você captou, né, de alunos com cada ação. E não é só de captação, né? É uma coisa que eu falo também muito é sobre a fidelização. Muitas vezes a escola está tão preocupada em captar novos alunos, novos estudantes e tal, e não se preocupa em realmente ter um relacionamento bacana com as famílias para fidelizar aqueles alunos, fidelizar aquelas famílias, né? Então, se você, quanto mais você fidelizar, menos você vai sair correndo procurando novos alunos, né? A sua escola vai estar sempre cheia. Então, acho que a dica principal, tá? Porque não adianta ficar falando de ação mesmo, de marketing. Faz ação no, sei lá, no shopping, na padaria, distribui folheto, outdoor, tal, não sei o quê. Porque cada escola tem que entender do seu público, né? O que que funciona para sua escola, para sua região. O que funciona em São Paulo não funciona no Ceará, não funciona na Bahia, não funciona no Rio de Janeiro. Cada um, né? Além das cidades em si, né? Cada um tem uma característica, né? De público, de divulgação, de marketing, o que que. Inclusive de regras, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo não tem outdoor, né? Não, é proibido. Então, tem vários tipos de ação para cada tipo de cidade, e bairro, principalmente, né? A escola tem que entender o bairro onde ela está localizada, né? E os concorrentes, e como você chega naquelas famílias, né? Não adianta você ir lá fazer ação num bairro super distante, sei lá, 5, 10 quilômetros de distância para divulgação, não adianta, né? Então, acho que a primeira dica é realmente fazer um planejamento estratégico, olhar direitinho o que foi 2022, aonde você investiu dinheiro, em 2023, e olhar de perto, viu, Danilo? Sabe quando eu falo assim, de janeiro a dezembro, o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai se organizar? Que tipo, não só de eventos, mas que ação que é de relacionamento, que ação que é de captação, que ação que é institucional, só para divulgar a sua escola, para fortalecer a marca da escola. Então, mais do que dicas de ações, a orientação que eu dou, a sugestão que eu dou, é realmente se organizar. Até no livro mesmo, tá? O Marketing Escolar de Bolso, ele tem até um passo a passo de como você fazer o planejamento.
Puxando aí um gancho no seu comentário, né, das ações, uma coisa que eu estava me perguntando aqui, a gente saiu de um cenário, né, a gente está vivendo um cenário de pós-pandemia, né, onde muitas escolas foram abaladas, né, nesse sentido assim, mais do marketing, né, do comercial e tudo mais. O que é que você observou, né, nesses últimos meses ou nesse semestre? Com relação às escolas que conseguiram meio que superar esses obstáculos, né, na parte de conquistar as famílias, né, de se divulgar, de ampliar o alcance, de aumentar as matrículas, o que é que você viu de soluções, talvez soluções até criativas, que escolas tenham tido nos últimos meses para lidar com esses obstáculos?
Eu acho que as escolas estão investindo muito mais em marketing digital, né? Elas já estão entendendo muito mais sobre o marketing digital e a pandemia trouxe essa relevância para a escola, né? Da importância de se olhar mais, de cuidar mais da marca, do site, do Instagram, do Facebook. Então, eu acho que hoje, efetivamente, eu não vi nada super criativo, nada assim diferente do que eu já via, né, de ações nas escolas, de campanha de matrícula, de eventos para as famílias. Eu não vi nada super diferente. Agora, uma coisa que sim está me chamando a atenção é que escolas estão de todos os portes, né? Não são as grandes, já muitas vezes já tem tudo muito estruturado, né? Mas mesmo escolas menores, elas já estão com outro olhar para o marketing digital, entendendo que na internet você consegue captar muito aluno. Na internet você é um canal mais barato do que você imprimir, por exemplo, folheto, né? E você tem uma abrangência muito maior. Então, se você tiver uma boa ação de marketing digital, uma boa estratégia de marketing digital, você com certeza consegue excelentes resultados. E é isso que eu vejo de diferente. Se o pessoal viu alguma coisa diferente, até comenta aí. Entrou aqui o Léo do Marketing para Escolas também, Léo, que legal. Mandem aí, porque assim, eu não vi nada super surpreendente, não. Mas de marketing digital, eu acho que. E esse é o caminho, viu, Danilo, também. Não tem muito, assim, a mídia, né, a divulgação de marketing digital, ela tá mudando bastante, né? Você vê, antes tem Instagram, tem Facebook, agora tem TikTok. Tem blog, ainda que existe blog, né? Tem ainda muita ação com blog, faz sentido, né? Ação de marketing de conteúdo. Então, assim, o foco da escola e na questão de marketing digital é também se estruturar, sabe? Como é que eu vou divulgar minha marca digitalmente, né? O que que eu vou postar? Tem que ter um cronograma semanal, né? Um cronograma, na verdade, mensal, mas você faz até um planejamento do ano, você monta o seu planejamento do ano, né? Das ações de marketing como um todo. Então, sei lá, de janeiro, fevereiro e março, o que eu vou fazer? Vou fazer ações de relacionamento, vou fazer pesquisa com as famílias, tal. Então, as campanhas, elas têm que estar todas integradas durante todo o ano. E o marketing digital não é diferente, né? Você vê muitas ações meio desordenadas, né? A escola vai lá e posta alguma coisa que está acontecendo na escola, né? Mas não tem uma história, não tem aí uma dinâmica, né? Uma agenda organizada, né? Então, um passo de cada vez. Eu acho que as escolas estão melhorando muito e já estão entendendo que você consegue gastar pouco com marketing digital, né? Que é realmente ainda um canal mais em conta e tendo bastante resultado para captar alunos e também para fidelizar, viu? Porque muitas famílias gostam de ver o que os filhos estão fazendo ali, dos projetos, se aproximar mais com as famílias, com os estudantes. Então, não é só a captação, mas também o relacionamento, essa proximidade da escola com as famílias e com os prospects também, né? Os possíveis clientes.
Entendi. Você citou o marketing digital, falou até o TikTok. Tem algum formato de conteúdo, alguma rede social, alguma plataforma que seja mais, eu não diria adequada, mas que tenha gerado mais resultados nesse sentido, pensando em escolas? Tem alguma que se destaque nesse mar de conteúdos e redes sociais que a gente tem?
Olha, são assim, não existe aquele negócio, não existe fórmula mágica, entendeu? Existe fazer o Instagram é maravilhoso, todo mundo entra. É assim, muitas vezes para um negócio, independente se é escola ou não, o Facebook gera mais resultado que o Instagram. Aí tem negócios que o Instagram gera mais resultado que o Facebook. Tem negócio que o TikTok é melhor, né? Então, assim, a sugestão que eu sempre dou é pesquisa, né? Então, por exemplo, qual é o perfil, né, o seu público, né? Então, por exemplo, você tem, sei lá, a sua escola tem, o foco é anos finais e ensino médio, por exemplo, né? Então, são alunos mais velhos, né? Então, onde que a sua escola tem que estar? Ah, eu preciso de ação para me relacionar por exemplo, com os alunos. Poxa, então eu tenho que estar no TikTok. Minha escola pode ter projetos interessantes, uma comunicação interessante. Porque os jovens, eles estão muito mais donos da própria vida, né? Assim, no sentido de decisores da família, né? De participar das decisões da família. Antigamente, por exemplo, eu falo na minha época, tá? Meus pais falavam, você vai estudar em tal escola e é isso, e acabou, entendeu? Até para os anos infantis, os anos iniciais, concordo, né? A criança até tem aí voz ativa, tal, mas é diferente. Nos anos finais do ensino médio, por exemplo, os alunos já falam, eu quero estudar naquele. O meu amigo disse que é excelente essa escola, tal, tô acompanhando na rede social, gostei dos projetos, tal, quero participar, quero me matricular. Então, eles estão muito mais ativos na decisão de matrícula da escola. Então, é interessante, por exemplo, nesse caso, da escola ter um canal interessante, o TikTok, para relacionamento e para divulgação para outros alunos, né? Para outros possíveis alunos. Sem esquecer da família. E aí, dependendo, por exemplo, da pesquisa que você faz, por exemplo, a escola já tem os alunos, já tem as famílias. É precioso você ter os dados da família para saber onde que ela está. Mãe, pai, que mídia social que você usa, que você mais gosta, que você tem, quais canais que você está? Né? Aluno, o que que você mais gosta? O que que você gosta de fazer? Que tipo de conteúdo você gosta de ver na internet? Porque não é só divulgação da escola, tá? Hoje, assim, as empresas, você ficar se vendendo, se vendendo, se vendendo. Não, é maçante, né? Ninguém quer ver isso. Todo mundo quer conteúdo, algum tipo de conteúdo. E às vezes pode ser sério, pode ser um conteúdo. Você está levando informação de uma forma mais divertida. Tudo isso só vai fazer sentido com você avaliar o perfil da sua escola, né? O que que você. A Marina também entrou aqui. Oi, Marina. Então, assim, é bacana você analisar o perfil da sua escola. Qual é o seu público-alvo? Onde os pais, as famílias estão nas mídias sociais? Não existe fórmula mágica. Não é porque o seu Instagram está maravilhoso, que todo mundo está no Instagram e você vai fazer uma ação no Instagram e vai captar muito cliente. Não é isso. Também que trabalho que você vai fazer no Instagram, né? O profissionalismo para as ações de marketing digital são essenciais. Hoje, né? Antigamente você até via, não era tão relevante o marketing digital assim, então as pessoas faziam mais ou menos, uma coisa mais ou menos. Hoje, tem que ter mais profissionalismo, né? Você tem que cuidar da identidade visual mesmo, do seu post. Não dá para, por exemplo, colocar. Já, isso ainda existe, né? Os professores têm acesso ao Instagram e cada um vai colocando, postando uma coisa lá, sabe? Não é quantidade de conteúdo, é qualidade de conteúdo, é qualidade de informação. É você ter uma estratégia. Se eu vou postar, por exemplo, as atividades da escola, o que que eu quero? Qual é o objetivo dessa ação? Se eu vou postar, sei lá, algum tipo de campanha para divulgar minha escola, qual é? É para eu fortalecer a marca? Qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Essa é a principal pergunta. Eu vou postar isso para quê? Qual o objetivo? É para gerar engajamento, para aumentar seguidores? Para captar mais alunos, para fortalecer a marca da minha escola, qual é o objetivo, tá? Então, por isso que eu falei, não existe, qual é a plataforma melhor? Não sei. Você tem que analisar aí com cada escola, tem que avaliar qual é. E outra coisa, tá, gente? Não é porque o concorrente está fazendo, você tem que fazer igual, tá? Porque muita gente segue, aí o concorrente está fazendo, eu vou fazer também. O concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Gente, faça a sua estratégia, monte a sua estratégia. Você tem que ficar de olho no concorrente, tem, mas você não tem que copiar o concorrente. Você tem que ver o que é bom para a sua escola. Nem tudo que o concorrente faz, ele está fazendo, você não sabe o resultado que ele está tendo, né? Então, essa é uma outra dica que eu dou, assim, que eu vejo muito no marketing digital. Eu já ouvi até a escola falar assim: ah, Helena, eu evito postar coisa no Instagram porque o meu concorrente fica me copiando. Aí eu prefiro nem postar, porque daí ele copia minhas ações e tal. Eu falei: que bom. E aí você não divulga a sua escola, porque você está com medo do seu concorrente. Não é assim, gente, né?
Se o
Então,
concorrente
faça o
está
seu estratégia.
copiando, então tem alguma coisa que está fazendo certo, né?
Exatamente. Bom, eu prefiro que o meu concorrente me copie, quer dizer que eu estou no caminho ali certo, né? Então, que você seja pioneiro, que você vai, seja criativo, né? Então, vá com tudo no marketing digital, invista, mas, gente, tudo com planejamento e orçamento. Não dá para você se estourar financeiramente, né, querendo investir mais do que pode. Isso eu sempre falo das escolas, da importância, né, de um fluxo de caixa saudável, de um financeiro saudável da escola, né? E aí você medir resultado é bem bacana, porque você vê que, às vezes, tem um monte de ação que é tanto esforço e que não tem tanto resultado às vezes a gente não quer largar a mão, sabe? A gente gosta, ah, eu adoro fazer aquele evento, é tão bacana, tal. Há tantos anos, eu faço, 10 anos eu faço esse evento, mas há 10 anos que não dá resultado. Aí você só faz porque já está no calendário, porque todo ano você faz. Então reveja tudo, reveja. Então assim, não vou gastar dinheiro com isso. Vou no marketing digital, vou fazer algumas ações aqui de relacionamento interessantes. Enfim, avalie, avalie. É impressionante quando a gente conversa com os gestores, ele fala, é verdade, Helena. Eu avaliei e realmente tem coisa que a gente. E no dia a dia, na correria, né? O gestor, mantenedor, diretor, geralmente, né? É aquela correria danada da escola, né? Então, quando você vê, tá fazendo, então faz. Bora. Quando você vê, já acabou o ano, né? ninguém avaliou absolutamente nada. Então, tira aí o final do ano, se for possível, né? Que agora está bem no finalzinho, mas em janeiro ainda dá tempo de se organizar, sentar com o time, conversar, tá? Com os professores, é super interessante, com os colaboradores da escola, porque eles têm uma visão, eles estão ali no dia a dia com os alunos, com a família. Então, assim, pesquisa, gente, é fundamental para você se orientar nas ações de marketing, nas ações comerciais da sua escola.
Muito bom. E nesse mundo digital que a gente vive hoje, né, as ações mais focadas em materiais impressos, né, as ações que incluem, por exemplo, né, você deu um exemplo aí dos panfletos, né? Ou então uma ação envolvendo assessoria de imprensa, por exemplo, esse tipo de ação, ela continua a ajudar as escolas a conquistar as famílias, enfim, ser mais
Claro.
conhecida.
Eu acredito o seguinte, assim, eu não sou contra o material impresso, não, tá? Eu só acho que precisa ter um objetivo, porque papel tá caro. Quem imprimiu material esses né, para campanha de matrícula, folheto, sei lá, o flyer aí da escola, às vezes o portfólio, né? Enfim, às vezes tem revista, né, que a escola faz. Hein? O papel está muito caro. Então, assim, cada vez mais você tem que pensar para que que eu vou imprimir isso, qual o objetivo desse material. Então, eu vou entregar em algum lugar específico, vou fazer uma parceria com algum comércio na região. Será que o folheto funciona, né? Já funcionou outra vez? Qual é a quantidade, né? Qual o público? Então, assim, é só avaliar, tá? Eu sou super a favor do folheto, etc., mas tem que ter um objetivo claro, senão depois sobra muitas vezes sobra um monte de folder, flyer na escola, joga tudo no lixo, entendeu? Não foi utilizado, ou gasta-se muito dinheiro, distribui um monte de flyer e não tem resultado, né? Então, é importante perguntar, por exemplo, que a família chegou, primeira pergunta, onde você nos encontrou? Ah, eu estava numa padaria aqui, que é aqui do lado, aí eu vi o folheto da escola. Legal. Então, o folheto aí tá funcionando. Aí você conta, um, dois, três, quatro, procuraram aqui a gente. Ah, pelo Instagram. Ah, foi indicação. Então, tudo isso é super importante. Inclusive, indicação para você fazer campanhas com os pais atuais, né? Para indicarem para os amigos. Enfim, existem vários tipos de estratégia, que não só somente o digital. Você tinha falado da assessoria de imprensa. Eu acho a assessoria de imprensa é uma das ações de marketing que é bem. Tem grandes escolas, assim, escolas maiores, eu digo, né? Tem uma assessoria de imprensa já bem estruturada, né? Na verdade, você contrata uma assessoria de imprensa, não tem uma assessoria de imprensa interna, porque não é preciso. Pode ter um jornalista que vai fazer essa divulgação para você. Por que que é legal? Porque é uma mídia espontânea, né? Uma notícia espontânea, né? Então, você não está lá se vendendo. É o jornal que está contando aqui. Sobre você, é alguém falando sobre você. É bem melhor alguém falar sobre você do que você ficar falando sobre você e você tentar se vender, né? Então é legal quando tá. Então, assim, assessoria de imprensa não é uma ação muito barata, tá? É como você contratar uma agência, né, de marketing digital, não é algo muito barato, mas você tem que avaliar o momento que a sua escola está, né? Isso que eu falei, é colocar no papel. O que a escola quer alcançar, quais são os objetivos, para cada ação tem um objetivo, coloca lá no orçamento. Às vezes você fala assim, olha, eu vou contratar uma assessoria de imprensa porque eu acho que vai me ajudar aí, eu quero fortalecer a marca da minha escola aqui na região, eu acho que isso vai me ajudar, ok? Você coloca lá no orçamento e às vezes você cancela ações que não estão dando resultado. Então você vai gastar, às vezes, a mesma coisa que você gastou em 2022, mas você vai ter uma ação diferenciada e talvez mais efetiva. Mas, gente, é tudo, assim, não existe fórmula certa. Existem vários tipos de ações de marketing. A assessoria de imprensa, eu até sou jornalista de formação, né? Eu já fui assessora de imprensa. Então, eu acredito muito, tá? Eu acredito muito. Um bom jornalista, uma boa assessoria de imprensa, você consegue sair não só em. Lógico, você vai falar assim, eu quero sair só na Globo, né? SBT, Record. Antigamente, quando eu era assessora de imprensa, era super difícil, né? Porque, obviamente, A empresa só queria que saísse em grandes jornais e não tinha um tanto de blog, não tinha influencer digital, não tinha nada disso na época que eu era assessora de imprensa. Era jornal impresso, revista impressa e TV. Hoje, assim, os blogs especializados, os jornais regionais, né, do bairro, tem tanto veículo de comunicação que às vezes é muito mais efetivo para você chegar naquele público-alvo do que você passa, por exemplo, na Globo. Entendeu?
É fora de influências, né? Que hoje em dia também tem ainda os digital influencers, né?
Os digital influencers, você consegue fazer parceria com eles. Enfim, existem N coisas. Então, dá para fazer impresso, dá para fazer digital, mas tudo é, gente, qual é o objetivo da sua escola? Qual é o objetivo dessa ação? Vamos se organizar, vamos se planejar para 2023 ser maravilhoso.
É isso aí. A gente focou um bocado aqui na conversa na parte mais, digamos assim, de planejamento, de que ações, mas também tem se falado na questão do marketing de emoções, né?
Sim.
Como é que a gente pode falar a respeito de por exemplo, quais experiências, né, uma escola poderia promover, né, para conquistar as famílias, enfim, para que façam parte da comunidade da escola, né? Como é que a gente pode trabalhar essa questão das experiências, das vivências, né, das emoções dentro do marketing como estratégia também?
Então, tem algumas ações, né? Você tem que pensar, tudo é o que eu quero com a ação, né? Então, por exemplo, numa visita, né? Acho que uma das principais estratégias de marketing de emoção, eu acho que é na visita da família para a família visitando a escola, tá? Por quê? É o primeiro contato da escola, desculpa, da família com a escola. Então, ela vai visitar a sua escola. Como que como sua escola planejou, né, toda essa visita? Tem que ter o objetivo, né? Então, por exemplo, esse negócio da emoção e você tem, por exemplo, às vezes tem uma música interessante que você coloca ali de fundo na visita, na salinha de espera, que toque o pai, que toque a mãe. É um cheirinho gostoso, sabe, que você coloca num um perfume. Já falar, nossa, que cheirinho gostoso, sabe, de lavanda, algo, né, mais sensorial também, né? Você fala, olha, então tem toda aquela experiência, né, que vai tocar a família. A família, ela não vai ver a escola só como uma escola, a instituição de ensino lá para o filho, mas vai se sentir acolhida. Então, quando você trabalha com emoção, é porque você quer linkar a sua marca com algum tipo de emoção específica. E para isso você precisa entender muito o seu público-alvo. Por isso que é interessante você fazer a pesquisa. Qual é o perfil? Ah, são, sei lá, famílias que se preocupam muito, sei lá, com o meio ambiente, sabe? Qual é a preocupação? Estou chutando qualquer coisa aqui, tá? Mas você pode perguntar qual a preocupação que você mais tem. Sobre a vida, quais assuntos que você mais trabalha, debate entre a família, enfim, você pode fazer um monte de pergunta e com essas respostas trabalhar uma emoção, alguma ação de marketing emocional para fortalecer, para linkar com a sua marca. Então, por exemplo, a Coca-Cola, ela não vende um refrigerante, né? Ela vende magia, ela vende felicidade, né? Então, ela trabalha isso nos anúncios dela, nas campanhas de marketing dela. Então, tem sempre uma emoção ali linkada à Coca-Cola, né? É a família, a reunião da família, a magia, a felicidade. Então, a sua escola não pode ser só uma escola. Como que você vai tocar o coração? Isso eu estou dando um exemplo, assim, da visita das famílias, porque eu acho que lá é que você vai ganhar, ou não. Né? O aluno, a verdade é essa. Você tem que encantar. É que nem eu falo que é que nem relacionamento, né? Quando você vai sair para um primeiro encontro. Então, assim, a primeira impressão é a que fica. Então, tanto na parte da beleza, né? Como que você vai enfeitar a escola, se a sua escola está bem pintada, como é que tá a estrutura, né? Como é que os seus funcionários, né? Os colaboradores estão vestidos, né? Então a imagem ela é super importante, né? Para a família se sentir bem, sentir que a escola é muito profissional, né? O profissionalismo. Mas como que você vai tocar o coração dessa família? E aí, gente, não precisa gastar fortunas, tá? É, ai, às vezes, assim, uma sala, num primeiro, né, a recepção, ter lá um bolinho, ter uma coisinha, sabe? Um cartaz de bem-vindos, algum presente. É, o que eu falei, o perfuminho, sabe? Um cheirinho gostoso. Isso, querendo ou não, gente, isso faz super sentido, sabe? Porque a gente realmente memoriza. Eu vou te contar, eu já fiz teve uma live que eu contei essa história. E eu trabalhava no centro de São Paulo, e dentro, na rua onde eu ia almoçar, tinha um banco Bradesco, e tinha aquelas portas automáticas. E sempre quando eu passava por lá, o banco Bradesco abria a porta automática, e vinha um cheiro tão gostoso de limpeza, mas era um perfume que eles colocaram lá, sabe? Um aromatizante, alguma coisa assim, que o Bradesco me remete a isso, sabe? Algo gostoso, uma limpeza. E olha que loucura, entendeu? Nem tenho conta no Bradesco, tá, gente? Mas assim, você entende? A gente tem essas memórias sensoriais aqui, né? Com a
Entendo.
gente. Então, dá pra fazer muita coisa.
O metaverso nas escolas pode aumentar matrículas? Quais os benefícios dessa tecnologia para docentes e alunos?
Então, ó, o metaverso, apesar de que não é bem o assunto aqui, né? Mas assim, o metaverso como marketing, ele vai poder sim ajudar na captação de alunos. Ainda, por isso que eu falo para vocês darem uma olhadinha. Para quem não conhece nada de metaverso, tá bem prático mesmo, as duas leituras estão muito práticas. O metaverso está em construção ainda, isso no mundo inteiro, né? Então, não existe, por exemplo, a plataforma ideal para você trabalhar uma ação de marketing. A maioria dos metaversos hoje são games. Então, é Roblox, é Fortnite, é Decentraland, que são plataformas de games. É que agora essas plataformas, elas estão sendo usadas também para interação social, não só para você ir lá jogar, mas para você interagir, né? Como um espaço mesmo para socializar, fazer amigos, encontrar amigos, ir a shows, né? Como já teve a Ariana Grande, fez um Decentraland lá que reuniu não sei quantos milhões, 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, enfim. Então, assim, mas está tudo muito no começo. A minha sugestão hoje é que a escola comece a entender como é que funciona, sabe? Entender mesmo, porque vai exigir conhecimento tanto da direção, tanto dos professores, quanto do profissional de marketing. Então, não precisa sair correndo agora, tem que fazer alguma coisa no metaverso, porque senão vou ficar para trás. Não. Você precisa acompanhar mesmo as tendências, o que está acontecendo, navegar nessas plataformas. Eu sempre sugiro uma plataforma que chama Mozilla Hubs, tá? É Mozilla Hubs, tá? Essa plataforma você consegue entrar de forma gratuita, cria uma sala, vai gerar um link, você escolhe o seu avatar e é muito fácil, gente. Não precisa de óculos, tá? Virtual, você pode fazer pelo computador e você já pode ter a primeira experiência lá no metaverso, sabe? Você vai lá, navega, você consegue criar vários ambientes, aí chama amigos, os professores, ah, vamos lá, vamos investigar. A gente fez, né, no, em setembro. Não, em, agora já. Já, final do ano já tá com a cabeça meio confusa. Foi em outubro, se não me engano, que foi o primeiro lançamento no metaverso do país, né? Lançamento de literário. Então a gente lançou o livro Metaverso no Mozilla Hubs. E foram mais de 100 pessoas e foi muito bacana, porque na verdade a gente nem sabia o que ia acontecer. Porque falei assim, ah, não, pro Francisco, não vou fazer palestra, nada disso, que é chato, né? Vamos convidar o pessoal para entrar, para a gente descobrir juntos o que que é, sabe? E foi muito divertido, a gente deu muita risada. Assim, sabe, falei com gestores lá dentro do metaverso, eu com o um avatar que vocês vão ver no meu perfil, é Helena Postas Leitão, gente. Aí tem lá o meu avatar que é um pato, né? Eu falei, pro gestor, desculpa que eu sou um pato, né? Então é uma coisa muito lúdica, uma coisa muito doida, sabe? Mas que, tanto com uma ação de marketing, vai ser bem bacana, dá para fazer. Imagina mais para o futuro, mais para frente, tá, gente? Porque hoje ainda não existe. Quer dizer, existe uma escola na Califórnia, né, que já fez a escola dela dentro do metaverso, né? Então, você navega dentro da escola, os alunos vão nas classes dentro do metaverso, mas hoje, é assim, eles, lá dos Estados Unidos, só tem essa escola por enquanto, a USP está com algum projeto também, mas hoje é muito caro tudo isso. Se você for contratar uma empresa para fazer isso, vai ficar uma coisa muito cara, né? E eu não acho que vale a pena hoje, né? E, de novo, tudo tem o seu momento, precisa ter os objetivos, não vá na onda de modinha, não vá falar que a sua escola está super inteirada no metaverso, o aluno vai chegar lá, vai ver que não é, né? É só para vender a ideia. Então, vá com calma, vá entrando aos poucos, foque, por exemplo, em 2023, em estudar mesmo, nos professores interagirem, conversem com os alunos, porque os alunos já estão no metaverso, gente. Os alunos já estão nos games, entendeu? Eles já estão no metaverso. Então, os alunos vão poder contribuir muito. E pesquisa, 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 gente. Pesquisa, pergunta. E vá atrás das informações. Indico, obviamente, o meu livro, tá? Metaverso Educacional de Bolsa, para vocês fazerem esse primeiro estudo sobre o assunto, tá? Eu queria
Olha,
falar
Juliana.
uma coisinha também, Danilo, que é, eu falei para trabalhar durante todo o ano, né? A marca da escola, as ações da escola. Eu vou até aqui vender meu peixe aqui, que tem a sua escola ideal, que eu falei que é o buscador de escolas, né? Você acessa suaescolaideal.com.br, tem todas as escolas do país lá dentro. Só o que acontece, uma das coisas que eu falo muito, né? As famílias, a gente está com mais de 120 mil famílias acessando a plataforma. É ativo de divulgação da escola. E é gratuito. A escola só precisa se cadastrar, solicitar a propriedade da página dela e atualizar os dados, né? Mensalidade, colocar apresentação, uma foto, enfim. Então, se você é gestor escolar, tem uma escola, dá uma olhadinha como é que está a página da sua escola, se alguém já atualizou, tá? Porque, gente, é um canal alternativo. Por isso que eu falei, são várias ações de marketing, são várias oportunidades de marketing digital. Então, vou focar, lógico, eu falei do Instagram, Facebook, um monte de coisa, vou falar da sua escola ideal, que é uma plataforma específica de marketing para escolas. Então, vendi aqui meu peixe, Danilo. Eu acho que, assim, ninguém vai ser, os professores não precisam ser especialistas em marketing, mas conhecimento nunca é demais, né? Então, eu acho que é bacana ter às vezes, oferecer uma palestra de marketing para o corpo docente, né? O corpo, de, desculpa, docente, para saber um pouco de marketing de relacionamento. Os colaboradores da escola, querendo ou não, eles são também o cartão de visita, né? Da escola na chegada, né? Muitas vezes é um professor que vai lá atender, ou o coordenador, enfim, cada escola tem uma estrutura. Mas, assim, se o professor também não fizer o trabalho dele de um relacionamento com os pais, né? Muitas vezes, quantas vezes você já não vê a família falando, vou tirar meu filho aqui porque com essa professora eu briguei, não me dei bem, quero sair, entendeu? Então, assim, faz todo sentido. Eu vou te falar assim, nem é só o professor, tá? Tô falando o faxineiro, o porteiro, né? Todo mundo, né? Tem que estar na mesma página. E é interessante, por exemplo, eu gosto muito de quando a gente compartilha as estratégias, lógico, de uma forma mais simples, né? Mas o que a escola está pensando de ações de marketing, o porquê que a gente está pensando nisso? Olha, gente, olha, a gente está precisando do quê? Gente, estamos precisando, sei lá, estamos precisando captar aluno, porque perdeu muito aluno. Ouvir. Fazer pesquisa com os colaboradores, com os professores. Gente, os colaboradores todos, tá? A faxineira pode contribuir muito. O porteiro também, não é só o professor. Os colaboradores têm contato com a escola direto, com as famílias direto, né? Então, faz sentido, conhecimento nunca é demais. Então, às vezes, dá um livro para eles lerem, ou às vezes uma palestra, uma coisa mais assim, direcionada, é bem bacana também. As coordenadoras também, né? Assim. Acho que é todo o corpo docente, os funcionários, colaboradores, enfim. É bacana todo mundo saber quais são os objetivos da escola, para onde a escola está se direcionando, e trazer ideias, viu? Porque muitas vezes tem ideias simples que eles podem dar e que pode ser interessante. Eu sempre falo, gente, a melhor ação de marketing não é aquela que você gasta mais dinheiro. é aquela que te traz resultado. Então, às vezes, com ações muito simples, você consegue trazer bons resultados para a sua escola. E ouça os colaboradores, ouça as famílias, ouça os alunos. Não adianta só fazer pesquisa por fazer. Né? Veja, analise a pesquisa, o que que faz sentido, o que que não faz sentido. E com certeza, com a pesquisa em mão, as pesquisas em mãos, vocês conseguem desenvolver um planejamento muito mais assertivo aí para 2023.
É muito mais ajustado, adaptado à realidade, né? E às necessidades da escola. É, com
Lógico,
certeza.
lógico.
Com
Mas
certeza.
ainda o pessoal sabe que o pessoal ainda tem dificuldade mesmo de. Não tem essa disciplina, né, de fazer pesquisa, né? Pelo menos 2 vezes ao ano ou quando precisar, né? Mas uma vez ao ano tem que fazer. Assim, não tem como, entendeu? A pesquisa de satisfação, quando o aluno está entrando, né? A pesquisa de entrada desse aluno, dessa família, se ele saiu, por que que ele saiu, o que que aconteceu, né? E depois, no final do ano, você vai ter aí uma base de dados de informações super relevantes, sabe? Para você criar aí o seu planejamento para 2023, ou para o próximo ano, enfim.
Sim, perfeito. E vamos imaginar que fizemos o planejamento, né? Já sabemos quais são, a escola já sabe qual é as ações que quer seguir, né? Quais são os objetivos. E agora, com relação ao orçamento, como é que a escola deve organizar o orçamento para colocar esse plano de marketing na ativa, né? Para começar as ações de fato? Como é que deve ser esse orçamento?
Então, até, desculpa falar do livro de novo, mas é que assim, no livro, inclusive, tem um exemplo de planilha, sabe? Porque assim, eu coloco, existem plataformas assim, que você pode organizar cronograma, planilhas, enfim, que você pode organizar orçamento e tal. Eu ainda utilizo o Excel, tá? Porque eu me dou muito bem com Excel, enfim. Então, assim, o que eu falo é qual ferramenta para você é melhor, né? Qual que você utiliza na sua escola? Então, eu dou exemplo, assim, de um Excel, algo simples, mas que tem lá as colunas. Então, você tem que detalhar esse orçamento. Primeiro, você vai desenvolver as ideias de ação, certo? Então, primeira coisa, ó, eu quero trabalhar essas ações aqui. Ah, mas deixa eu ver se cabe no meu bolso. Será que vai caber no meu bolso? Não dá para descobrir em dezembro do final do ano que. Já está estourou a verba, né? Eu colocaria uma média de investimento em marketing de, dependendo da escola, de 3%, 3 a 5% do faturamento. Inclusive, é isso que as empresas, de modo geral, colocam, mas depende muito do momento da escola. Às vezes, a escola precisa colocar um investimento um pouquinho a mais. Sabe, às vezes porque por alguma questão, né? Porque, puxa, eu ainda é uma escola nova, ou eu mudei alguma coisa, ou eu realmente preciso investir mais, né? Estou num momento que eu preciso investir mais se eu quiser captar alunos, né? Principalmente depois da pandemia, teve escola aí que estava quase fechando, não fechou porque, né, assim, segurou bem, mas tinha escola que estava com 3 alunos, entendeu? E aí, essa escola, ela tava com os sócios se juntaram e colocaram uma grana boa, assim, com ações de marketing, muito que eles gastaram muito mais do que eles gastariam em outros anos. Mas porque eles estavam com 3 alunos. E assim, ou eles faziam isso agora ou fechava a escola, né? Então, eu colocaria, de 3 a 5%, mas você tem que colocar isso na conta da margem, né? Quanto que é o valor da mensalidade, quais são os seus custos e tal, e ver se encaixa, né? Então, depende muito, eu deixaria mais ou menos isso, que é uma boa porcentagem. Coloca as ações no papel, né? E vai lá e vai orçar, né? E vai orçar. E lá no orçamento, então tem as ações, já coloca o objetivo, qual é a meta? Ah, então eu quero, né, sei lá, no captar 50 alunos, né, novos alunos no ano, né? Por exemplo, essa meta. Como é que eu vou conquistar isso? Aí coloca lá o orçamento, coloca a meta, coloca o responsável pela ação, porque às vezes não é exatamente aquele profissional de marketing, é uma outra pessoa, tá? o prazo. Então, assim, você tem ali, tem a parte do orçamento, mas tem todo um detalhamento para você poder tomar a melhor decisão, sabe? Então, você vê lá e você fala assim, caramba. Ah, eu gosto de colocar sempre de forma prioritária, né? Então, por exemplo, quais as ações que vão, com foco, né, com foco em resultado, que são mais importantes, né? Então, conquistar 50 alunos, essa aqui é a mais importante. Aí vem uma segunda aqui, de fidelização. Vem a terceira, vem a quarta, tal, não sei o quê. Porque na hora de você cortar o orçamento, você já consegue cortar de baixo para cima, entendeu? É mais fácil, você já sabe o que é prioridade. E, bom, isso aqui não vou conseguir fazer esse ano, sei lá, colocou um metaverso lá. Queria tentar, esse ano não vai dar, então eu coloco para o próximo ano, tá? Então, bem resumidamente, é assim que eu trabalho. E até o meu perfil mesmo de profissional, eu sou muito prática, então eu mostro muito isso no livro, né? A gente também não precisa inventar muita moda. Às vezes fala, temos que fazer um orçamento, contrata uma plataforma que já calcula o orçamento, que faz. Gente, cada um tem que usar a ferramenta que se sente mais confortável. Eu já vi muita escola com um monte de ferramenta de administração, administrativa, de um monte de coisa, e que não usa, porque não é, ela não está habituada, então não está fazendo sentido para ela. Então, o Excel, gente, mas se organiza. Ah, e resultado, Danilo, como eu falei, todas as ações, então, por exemplo, em janeiro tinha essa ação que eu já tinha aprovado o orçamento, fizemos. Deu resultado? Tipo, a minha meta era 50 alunos. Conseguiu 50 alunos? Não conseguiu 50 alunos? Por quê? E isso daqui vai ser super importante para você avaliar para o próximo ano e para você ver também nos próximos meses se tem alguma ação parecida que já não deu certo. E, gente, cancela. Entendeu? Muda. Muda a estratégia. Não tem importância.
Aproveitando a deixa do livro, né? Deixa eu te perguntar, você sabe recomendar, né, outros, talvez outros livros, outros artigos, né, materiais multimídia, né, vídeos, para quem deseja saber um pouco mais, né, aprender um pouco mais, para fortalecer o marketing da sua escola?
Olha, tem o livro até do MKT para Escolas, do Léo, né, que entrou aqui na live, que é muito bacana também. Tem a revista Educação, eu tenho uma coluna lá que eu posto, tem vários artigos sobre marketing, tá? Tem vários artigos lá sobre marketing, coloco mensalmente, escrevo mensalmente lá nessa coluna da revista Educação. E aí, lá no Helena Pocas Leitão, no Instagram, tem lá um link que tem o blog, né? Tem lá a coluna da revista Educação, tem essa indicação. E, gente, eu acho o seguinte: tem vários livros, se você for ver na Amazon, até Philip Kotler e tal, que são muita técnica, né? Assim, eu acho que para o gestor escolar, ele precisa de algo mais prático. A técnica mesmo, você deixa aí para o marqueteiro. Para o profissional de marketing, né? Então, contrate um bom profissional de marketing, ou uma boa agência, né? Mas tem que ter alguém de marketing na sua escola, mesmo que você contrate uma agência, tem que ter alguém lá, tá? Tem que ter alguém lá para supervisionar as ações, para viver, né, o dia a dia da escola. Então, isso é importante. E sigam canais, tipo, canais mesmo de marketing. Tem um canal que chama Mundo Marketing, que é bem interessante, que é só notícias de marketing. E, gente, não é só de escola, entendeu? Muitas vezes a gente se inspira em ações de marketing de outras empresas, de outros ramos, né? E a gente pega pra gente, fala, poxa, que interessante que essa empresa fez. Acho que dá para fazer uma coisa semelhante aqui na minha escola. Então, ficar de olho nessas tendências, acompanhar o LinkedIn, no Instagram, isso é importante. Se inscrever em alguns newsletters para você receber um e-mail, né? Então, a minha dica é essa. Viva o digital, entendeu? Porque lá tem muita informação. Mas, lógico, veja o canal que você está acessando, né? Para você não pegar aí. Tem muito conteúdo, mas tem muito conteúdo ruim, né? Então, certifique-se. Certifique do. Realmente, se o canal ele tem bons profissionais, né? De marketing, é relevante. Isso a gente consegue já. Quando a gente acessa a página, a gente já vê que faz sentido, né?
É isso aí, concordo. Vamos
E
aproveitar.
também, gente, fiquem à vontade também, tá? Se quiserem, me sigam lá, Helena Pocas Leitão. vocês podem também depois mandar direct, se precisar. Ah, tô tomando um banho e. Não tem aquela coisa assim? Depois você fala assim, nossa, esqueci de fazer aquela pergunta, né? Aquele momento você tá relaxando, pode mandar um direct para mim, tá? Que eu respondo com o maior prazer, porque eu puder ajudar.
Para quem quer acompanhar mais o seu trabalho, quais seriam os outros canais? Além do Instagram, teria mais algum?
Então, eu tenho o LinkedIn, o Facebook, né? Mas o Instagram é para mim, né? Tanto da sua escola ideal como Helena, tem mais engajamento, sabe? Mas eu posto no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, tá? São os três canais. Então, assim, é Helena Pocas Leitão e sua escola ideal, tá? Então, me sigam, sigam a sua escola ideal também.
Pronto.
Bastante notícia, viu? A gente coloca lá artigos, conteúdos.
Helena, então acho que é isso,
Oi,
né? Acho que o papo foi bastante proveitoso. A gente tentou abarcar um pouco de tudo, né? A gente trabalhou a questão das experiências, das emoções, a gente falou de orçamento, a gente falou de ações práticas, o mundo digital, né? Acho que
sim.
plataformas digitais hoje se já tinham um potencial antes, hoje vieram com tudo, né? Então as escolas. Tenho certeza que aproveitaram muito, né, essa conversa, assim como eu aproveitei também. Aproveitei para tirar minhas próprias dúvidas, então,
Ah,
para mim foi bastante
eu espero
enriquecedor.
ter contribuído, né? Eu sempre falo que gente, muitas vezes tem outros especialistas em marketing que têm opiniões diferentes, né? Então, assim, é a minha visão de marketing, é como eu costumo trabalhar. Então, tudo que eu apliquei nos livros e nas minhas palestras é o que eu já vivi, né? Então, eu já sei coisas que já deram certo, que deram errado. Então, tudo é a minha opinião, gente, meu ponto de vista. E eu espero ter ajudado todos vocês.
Com certeza. Aí fica o nosso muito obrigado, né? O canal está aberto, então para uma oportunidade futura, né? Quem sabe o um próximo livro, né? Uma publicação nessa área, quem sabe. Então a gente está
Legal.
aberto também para conversar, para recebê-la. E fica o nosso muito obrigado.
Muito obrigada, gente. Boa noite, viu? Boas festas.
Boas festas, boa noite. Então é isso, pessoal. Né? Mais uma vez agradecendo aí a Helena Poças Leitão, né? Especialista em marketing escolar, conversou com a gente, compartilhou muitas experiências, né? Muitas dicas, né? Então planejamento aí é essencial, né? Para ter um marketing escolar de sucesso, né? E aproveitando aqui o nosso encerramento, né? Se você ainda não baixou, né? Aproveite para baixar gratuitamente o livro e-book, né? No formato digital e-book. Consciência Fonológica na Prática, né? Nele você vai aprender sobre essas habilidades, né, de consciência fonológica que são tão importantes para crianças na educação infantil, né, no período da alfabetização. O link para baixar o livro é o escribo.com/ebook, né? E por hoje é só, né? Vocês podem nos enviar as suas dúvidas, sugestões também, se tiverem, sugestões de temas, né, para os próximos encontros aqui nas redes sociais. Né, deixando nos comentários, no chat, ou enviando para o nosso e-mail no contato do professor Américo, né, americoamorim@escribo.com. É isso, pessoal. Muito obrigado, uma boa noite.